Vamos lá, né? Então a gente tem aqui hoje o primeiro a ser entrevistado, né? É a Juliane Greco, não é? A candidata Juliane dos Santos Greco tem 38 anos, nome diurno é Juliane Greco, não é? Ela está no partido MDB. Em 2012 foi candidata a vereadora pelo PV, é isso, obtendo 98 votos. Em 2020 foi candidata a vereadora pelo Republicanos, né? E aí então foi eleita com 526 votos, ok? Então, né? Nós estamos passando aqui o esboço do candidato, né? No caso da candidata Juliane Greco. Ela tem como, na chapa aí, né, vice, o Maicon Rodrigo Benedito, né? O nome de urna, ele intitulou como Maicon do Posto, né, partido aí também do MDB. Em 2020 foi candidato a vereador, né, pelo Podemos e obteve 246 votos. Portanto, um esboço rapidinho, né, do que a gente traz agora nesta entrevista. Bom, abrindo, né, Edson pode colocar o tempo, nós vamos então ouvir o Maicon com os seus 5 minutos, né, para se explanar aí, não é, como é que o Maicon então está, né, como candidato a vice da Juliane Greco. Olá, Maicon, bom dia, e você tem então 5 minutos, né, para dizer quem é o Maicon. Vamos lá.
Bom dia, William, bom dia a todos aí de casa que nos ouve nesse momento. Bom dia, nossa candidata a prefeita Juliane Greco aqui do nosso lado. Edson Júnior, muito bom dia. Bom, Maicon, é o Maicon aí que todo mundo conhece, aí o Maicon do Posto, né? A gente tem esse nome de candidatura, porque é assim que todos me conhecem, né, Bilão? Uhum. É Maicon do Posto mesmo. E a gente faz questão de ser conhecido como Maicon do Posto, porque a gente fez muitas amizades lá no posto. E isso para mim é muito gratificante quando as pessoas passam na rua e me reconhecem como Maicon do Posto. Então acho que vale a pena a gente levar esse nome aí para frente, Maicon do Posto. Mas também sou o Maicon da rádio, que todos me conhecem como Maicon da rádio. E agora atualmente também como Maicon do Conselho Tutelar, né, que é muito importante. E aí a Ju fez esse convite aí para a gente estar podendo, né, sair candidato aí a vice-prefeito, né, junto com ela. E muito surpreso também fiquei. E muito feliz também pelo convite, a gente está aí, né, podendo estar somando junto com ela aí, né, para mim é muito grandioso, muito prazeroso estar junto com ela, nesse pleito, nessa candidatura aí, podendo levar junto com ela aí o nome da nossa cidade aí para uma evolução melhor aí, né. Sou casado, né, pai de 2 filhas, com a Alessandra, né, e filho da Sueli, mãe que cuidou de 5 filhos, né, solo, porque separou do meu pai logo na minha infância, aos 9, 10 anos de idade também. Comecei a trabalhar aos 10, 11 anos de idade. De lá para cá, a educação, graças a Deus, só me levou a ser essa pessoa que minha mãe, com tanto carinho e com muita força, né, conseguiu fazer de nós grandes filhos. Então hoje eu estou aqui graças à minha mãe, graças à minha tia Shirley também, e também as grandes amigas que minha mãe fez ali no Jardim Vitória, né? A tia Maria, a tia Lúcia, né? Foram pessoas também que ajudou a minha tia e minha mãe a cuidar da gente ali, né? A Dalila, a Glória, então foram pessoas que sempre somou com a gente, minha tia Nega, meu tio João. Então graças a Deus hoje eu sou uma pessoa, porque eu tive ajuda ali de várias pessoas ali do nosso bairro, no Vitória, que contribuiu para que eu pudesse chegar aqui hoje. Então não foi só minha mãe, foi minha mãe e uma rede por volta dela, junto com ela, que ajudou a eu ser essa pessoa que eu sou hoje, assim, uma pessoa trabalhadora, né, que chegou junto com essas pessoas que hoje vem aqui tentar entender o que acontece nesse nosso município, de frente a esses problemas, e hoje colocar o nosso nome aí, a candidatura, a vice-prefeita junto com a Juliane, e tentar, né, e levar a nossa Itápolis a uma cidade melhor, resgatar o nosso amor, a nossa cidade.
Tudo bem, tem mais Maicon, tem mais um tempinho ali para você.
Que legal. Tá. Então eu venho aqui pedir emocionalmente também às pessoas que me seguem, que gostam de mim, que me conhece minha família, conhece o meu trabalho, que conhece o meu dia a dia e que confia em mim, que posso confiar na Juliane Greco, porque nesse momento nós precisamos de uma mulher na nossa prefeitura, na nossa cidade, que comanda a nossa cidade, que possamos resgatar o amor da nossa cidade, porque a nossa cidade, por muitos e muitos anos, ficou a Deus dará. Nós precisamos sim, porque nós demos à nossa cidade paz e paz, e nenhum deles conseguiu a dar à cidade o que ela precisa. Não, só perdemos amores, perdemos pessoas indo embora da nossa cidade, não conseguimos dar para nossas pessoas o que elas precisam de, realmente precisa. E a Juliane com certeza vai ser a mãe amorosa, caridosa, que vai olhar por todos sem antes olhar para o próprio umbigo, mas olhar com dedicação para todas essas famílias que realmente precisa. Porque, Bilão, andando por essa cidade afora, distritos também e todos os bairros, nós percebemos que a nossa cidade, ela perdeu o amor próprio. As pessoas estão pedindo amor, a nossa cidade não tem mais amor. Então a gente vem pedir para a Juliane aqui, para as pessoas olhar o nosso plano de governo, porque nós temos um plano de governo que vem abraçar as pessoas, que vem contribuir pelo lamento dessas pessoas. Elas estão pedindo amor e a Juliana tem isso para dar. E nós vamos falar hoje, não é só política não, mas resgatar o que a cidade precisa. E a Juliana está aqui nesse momento para falar justamente o que as pessoas precisam ouvir e precisam perceber que sem amor a gente não consegue caminhar não. Que falar sobre política é muito fácil, mas difícil é você fazer. E hoje nós precisamos disso, de uma mulher no nosso governo para resgatar. As mulheres sabem do que eu estou falando. As mulheres, mãe de família, sabem do que eu estou falando.
Muito bem. Né? Obrigado, Maicon, né? Por essa explanação. Acho que a gente vai, então, ouvindo os candidatos. Começamos aí com o Maicon, o candidato a vice-prefeito, aí com a Juliane Greco. Agora sim, então nós vamos ter 30 minutos para que a gente ouça, a candidata. Não é Juliane Greco, está na chapa aí com o Maicon através do MDB. Bom, já falamos um pouquinho de cada um aí na questão de a questão eleitoral que vem por aí. Vamos lá. Bom, a gente descreveu aqui algumas perguntas, passamos a todos os candidatos e vai ser assim. Então, a partir de agora, a gente vai entrar nessas perguntas e vamos falar com a Juliane Greco agora. Vamos lá, Edson, então, a gente já, soltando o tempo aí, já vamos para a primeira pergunta, tema saúde, quais são suas principais metas aí, ou projetos, para a área de saúde? Juliane, bom dia.
Bom dia, Bilão, bom dia, Edson Júnior, Maicon, obrigada por estar aqui, bom dia, população itapolitana que nos acompanha. Bilão, a saúde, ela está no nosso eixo de desenvolvimento social, no nosso plano de governo, tá? Uhum. Então, a primeira questão na saúde que a gente vê que é muito necessária é a ampliação do programa Saúde da Família, tá? Com a visita, tendo agentes suficientes, tá? Hoje nós só temos apenas um Saúde da Família no município, a USF do 2000, a gente sente a necessidade da ampliação desse programa, inclusive dos médicos da família. Também, como meta, temos a implantação do programa UBS do Trabalhador, onde as UBSs em sistema de rodízio funcionarão até pelo menos as 21 horas, tá? Para quê? UBS, atendimento e atenção primária, atendimento básico. Isso aí é para evitar com que a pessoa precise chegar ao atendimento da média e alta complexidade, como por exemplo no hospital, tá?
Sim.
A gente vai atuar muito na saúde das pessoas itapolitanas, principalmente no preventivo. Implantação também de uma UPA, tá? Na região sul do município, a desintervenção da Santa Casa. E também a criação de uma coordenadoria de inclusão para o atendimento à população com deficiência. Tá? Essas são as nossas principais propostas na área da saúde. Lembrando que o nosso plano de trabalho, a gente costuma falar mesmo plano de trabalho, porque é o que nós iremos trabalhar, não apenas governar. O nosso plano de trabalho está aí com 40 páginas à disposição da população. Tá? Mas quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum questionamento, que fique à vontade, pode nos perguntar. A saúde que a gente está falando aqui, Bilão, talvez ela não seja um problema visível para todo cidadão itapolitano, Mas quando ela pega, é o que mais dói, tá? É o que mais a população sente falta. A gente vê aí as pessoas reclamando muito. A gente tem andado a região sul da cidade e os distritos Tapinas e Nova América. E, por exemplo, as pessoas sentem a falta de uma atenção primária, né? De uma, por exemplo, de você ter um acesso facilitado a médicos, né? As pessoas terem que madrugar em filas na UBS, tá? Uhum. Se você atuar na saúde preventiva, não é que você não precise acolher as pessoas que estão na fila, mas se você atuar na saúde preventiva, como, por exemplo, ampliando o programa Saúde da Família, com certeza a fila das UBSs, ela diminui, e a fila lá no nosso pronto atendimento do hospital também vai diminuir. Certo? Consequentemente, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor da população atuando na prevenção.
Tá aí, né? Bom, tem mais algo para a saúde?
Não, temos, mas podemos tocar e aí qualquer coisa a gente deixa aí para as considerações finais.
Então vamos lá para a segunda, que é o tema agora, a educação, né? Começamos pela saúde.
Tá ótimo. O que
você vai fazer então na área da educação, né? Tem 4 anos pela frente aí. O que seria possível?
A gente precisa inicialmente, Bilão, entender que o município, ele é responsável pela educação infantil principalmente, né? E o ensino fundamental ciclo 1. Então, indiretamente, o Estado está repassando essas salas de aula, principalmente do Fundamental 1, para o município. Ano que vem, provavelmente, nós teremos aí o acolhimento dos quintos anos, né? Assim como esse ano nós tivemos o acolhimento dos quartos anos, não uhum. toda a população, né, em idade escolar dessa faixa para esse ano, mas a maior parte dos alunos do quarto ano já estão no município. Então, provavelmente, ano que vem a gente pode ter aí o acolhimento do quinto ano. Eu falo que a gente pode ter, porque, como caso eleitos, a gente vai ter que ter essa consciência de que nós, né, prefeita e vice-prefeito, a gente vai ter que arrumar espaço, estrutura e professores para os alunos do quinto ano e para o restante aí da comunidade escolar que está na rede municipal. O Estado está ampliando a quantidade de programa de ensino integral. O município também tem essa meta, só que está difícil para o município cumprir essa meta, porque o Estado está passando os quintos anos, está passando todo o Fundamental 1 para o município.
Sim.
Tá? E aí, quando o município precisa ampliar, né, o seu ensino integral, ele não tem espaço. Quando o município precisa abrir berçários para as mães conseguirem trabalhar, o município não tem espaço nem orçamento. Quando o município também precisa ampliar sua quantidade de salas de aula para o Fundamental 1, também está difícil. Então, assim, a gente sabe que vai ser um cenário complicado, tá? Nessa questão aí de acolher todos os alunos,
sim,
tá? Com qualidade, né?
Uhum.
Porque não adianta só você acolher fisicamente. E aí, com qualidade, a gente também pensa muito na questão do sistema de ensino, que foi que eu questionei no meu mandato como vereadora. Continuo, assim, acolhendo as sugestões de pais, professores, né, do sistema de ensino da rede municipal, que é contratado via licitação, e é uma questão que a gente vai ter que sentar no primeiro dia de mandato, né, e verificar o que está acontecendo. Eu, como vereadora, eu tenho acompanhado, mas eu só posso executar alguma coisa a hora que eu estiver lá na cadeira do executivo. Então, eu, como vereadora, eu posso fiscalizar, eu posso apontar, mandar para tribunal de contas, enfim, tudo que for necessário. Mas o administrativo está nas mãos do prefeito ou prefeita, uhum, que, né, que estiver lá na cadeira. E na saúde, e na educação também, desculpa, a gente tem sim a questão, né, a gente falou aí de ampliar o atendimento, né, as salas de aula, principalmente o atendimento na educação infantil, a oferta de escolas de ensino fundamental em tempo integral, como eu falei, garantir as atividades extracurriculares, como robótica, música, esportes, formando o cidadão preparado para o futuro e também garantir a inclusão na educação, tá? A gente tem aí muitas crianças aí, tem o TDAH, TOD, autismo, a gente precisa também estar preparado, porque se você não tiver uma rede preparada, ao invés de você estar fazendo inclusão, você está excluindo as pessoas da rede e do município. E a gente também tem aí a necessidade da continuidade com as parcerias no terceiro setor na área da educação. A gente tem Patrulha Mirim, né? A gente tem aí a APAI, que também são instituições que atuam na educação aqui no município, né? Que formam, que atuam na formação dos cidadãos itapolitanos e também preparando aí os nossos itapolitanos para o mercado de trabalho, principalmente a Patrulha Mirim nesse caso. Então, assim, também a gente precisa continuar com essas parcerias, reforçar essas parcerias e implantar o cursinho comunitário pré-vestibular, tá? Muitos alunos aqui às vezes prestam prova, né, para cursinhos pré-vestibulares fora, para tentar alguma coisa gratuita, né, e depois acabam tendo que pagar o ônibus. Então, por que não investir num cursinho de qualidade, em parceria com o setor, com o terceiro setor, uma parceria aqui no município, tá? Eu sou uma cria, vamos dizer assim, de um programa social chamado Preveste, tá? Eu terminei o meu terceiro ano do ensino médio lá no Valentim Gentil, e naquela época, 2003, eu era uma trabalhadora aí, uma comerciária, e eu queria, e os meus professores me abriram, né, o caminho, olha, por que você não vai fazer uma universidade para você melhorar a sua qualidade de vida, o seu trabalho? E aí me surgiu a vontade de fazer ciências biológicas, mas eu não conseguia passar, saindo da rede pública, eu não conseguia passar numa universidade pública, Bilão.
Sim.
Então, lá em 2004, eu fui aluna do Preveste na prefeitura. Tá? Uhum. A gente passou por uma seleção, né, uma prova, uma seleção, e eu consegui essa bolsa de estudos de um curso pré-vestibular, para depois conseguir acesso ao ensino superior. Então, foi uma coisa que mudou a minha vida, e pode mudar a vida de muitos jovens. O acesso à educação muda a vida das pessoas, né? Melhora a sua qualidade de vida.
Muito bem, vamos lá então para a próxima, né? Depois qualquer coisa no final você...
Ah, sim,
né?
Com certeza.
Tá, agora vem, né, a agricultura, que é uma parte forte aqui do nosso município, e o meio ambiente, que pode ser feito aí nessas áreas, já que Itápolis, né, como eu disse, é um município agrícola e rico aí em áreas
total,
ambientais.
Total,
né?
Mais de 996 quilômetros quadrados de extensão, inúmeros quilômetros de estradas municipais,
sim,
tá? Temos que cuidar dessas estradas municipais. A agricultura é o carro-chefe, né? Não tenha dúvida. As estradas municipais desempenham um papel fundamental para o fluxo da nossa produção, para o nosso desenvolvimento econômico, tá?
Uhum.
E a gente precisa cuidar dessas estradas municipais, mas também cuidar das propriedades rurais. Como? De que forma? Primeira coisa, né? Agregando agricultura e meio ambiente, a gente precisa evitar ter um plano de controle de erosão. Ter um plano de controle e de combate à erosão na rede, no setor agrícola, tá? Isso daí destrói os nossos rios, a nossa natureza, né? Isso daí propicia o não cuidado do nosso meio ambiente e agricultura, propicia esse ambiente de queimadas que nós estamos vivendo, tá? A gente tem que pegar firme num programa municipal de prevenção dessas queimadas, tá? Porque isso não destrói apenas o setor econômico, tá? Diz que, segundo dados, o estado de São Paulo vai ter mais de 2 bilhões de prejuízo econômico, mas você imagine, além do prejuízo econômico, você tem o prejuízo ambiental, principalmente, tá? Porque uma vez prejudicado, o meio ambiente demora muito a se regenerar, tá? 40, 50 anos para uma mata se regenerar. E você tem também a saúde da população. Quantas pessoas estão precisando acessar a saúde, tá? Porque estão em um ambiente insalubre, um ar insalubre. Hoje a gente ainda está num ambiente aí que está com mais umidade, chuva, mas esses dias que nós passamos foi complicado. E aí isso reflete um pouco, talvez, uma falta aí de cuidado com a nossa agricultura e o nosso meio ambiente. Todo mundo sai perdendo numa situação dessa, tá?
Uhum.
É o produtor agrícola, é a população. Todo mundo sai perdendo, infelizmente. E reforçar aí, na questão ambiental, implantar a nossa coleta seletiva, tá? Ter aí a certificação Programa Município Verde Azul, atuar na implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do município, né? Promover a justiça climática e, principalmente, a gente ter uma cidade inteligente e sustentável, Bilão. Isso daí a gente precisa ter meta, ter número, bater meta, número, você entendeu?
Sim.
Hoje a gente está chovendo, a gente só lembra de enchente a hora que chove. Se chover uma chuva aí um pouquinho mais forte hoje, você vai ver o que vai virar na Baixada do Rio. E a gente não teve investimentos em drenagem, praticamente. Foi criada a dotação orçamentária para drenagem para o exercício de 2021, tá? E aí, consequentemente, 2021, 22, 23 e 24, e pouco se tem investido em drenagem também, tá? Só que é uma coisa que a gente só vê a hora que chove, tá? A gente só vê a hora que tá doendo. Um dos poucos investimentos aí que está sendo feito é a reforma lá do lago, muito necessária, por sinal, que foi uma demanda que veio da população, passou pelo CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, e foi lá para a Secretaria de Turismo e foi aprovado. As secretarias envolvidas municipais atuaram bem nessa questão, tá? É um equipamento super importante o lago, mas não existe só o lago. Sim. A gente vê que existe a necessidade da criação, inclusive, de um parque linear na cidade, né? Nas margens dos rios, para preservar, né? E para a população usar, para a população conviver com a natureza, ter o acesso a conviver com o meio ambiente. Daí também é qualidade de vida.
Tudo bem, tá aí, né? Agora vamos então à quarta pergunta. O tema é desenvolvimento industrial e o comercial, né? Qual que é o projeto então para atrair novas indústrias, né? Ajudar o nosso comércio aqui da cidade, né? Já que nós estamos aí no 2024, né? Muito se fala em e-commerce, né? E estamos aí então com as lojas, etc., para ser ajudadas também pela nossa municipalidade.
Com certeza, Bilão. As nossas metas, nosso plano de governo, elas estão muito bem alinhadas, né, com o SEBRAE e com a Associação Comercial. Tá? A gente tem esse diálogo desde aí da formulação, da revisão do plano diretor. A gente teve um diálogo muito profundo e intenso com esses setores também, além de todos, na verdade, mas a Associação Comercial, a Associação dos Engenheiros, né, tem batido muito nessas questões. Então, a gente firmou um compromisso, né, com as associações comerciais no geral. Né, nós atuaremos contra o aumento e a criação de novos impostos. Nós regulamentaremos a lei de liberdade econômica a nível municipal, ampliando os quinais dispensados de alvarás. Nós não dificultaremos a liberdade de escolha sobre o trabalho aos domingos e feriados para todas as atividades econômicas. Nós atuaremos junto à Câmara de Vereadores para que seja feita a dupla fiscalização para as atividades econômicas. Ou seja, o educar, Bilão, tem que vir antes do punir. Se o comerciante ou alguém, né, da indústria está fazendo alguma coisa que não está de acordo com as leis municipais, a gente tem que educar, a gente tem que orientar o cidadão, o empresário, tá? Nós reduziremos burocracias que dificultem o empreendedorismo, tá? Esses são os nossos compromissos, e nós eliminaremos ou reduziremos a taxa de alvará para empresas de baixo risco, tá? Esse é o início, tá bom? Para a gente conseguir aí estimular o empreendedorismo no nosso município. Sabendo também que a gente precisa revisar o nosso código de obras, é uma das leis complementares do plano diretor que não foram revisadas. Então, essa revisão de leis complementares, ela é muito necessária, tá? Essa falta de revisão das leis complementares, infelizmente, está travando muitas coisas lá dentro da prefeitura. Às vezes um alvará demora um pouco para sair. Por quê? Porque o funcionário, ele precisa cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, ele pode ser mandado embora do trabalho lá da prefeitura por não cumprir a lei. Então, vamos melhorar a legislação. Vamos melhorar, vamos estudar. E com o plano diretor, não veio a revisão das leis complementares. Então, é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer no nosso governo, é revisar as leis complementares.
Muito bem. Vamos lá, então, agora a gente pula para o tema promoção social, né? Porque acho que é um dos temas que mais aí, né, aguça os nossos ouvintes, né? Quais serão as metas aí de governo, né, para esse desenvolvimento social aqui no nosso município, se for eleito?
Tá. Bilão, a gente precisa pensar que a gente tem que estabilizar, a gente tem que assegurar o funcionamento do que a gente já tem. Né? Isso em qualquer setor, tá? Mas em especial a Secretaria de Desenvolvimento Social, é garantir que o CRAS funcione, né, que atenda a população a hora que tiver, a hora que for necessário. O CREAS, tá, que está instalado aqui no centro da cidade, tá? A gente precisa, e a gente precisa também de uma integração, às vezes maior até, da assistência social junto, por exemplo, com o conselho tutelar, uma integração da assistência social com a saúde, tá? Por exemplo, garantir que o SEMAIA tenha, né, atenda corretamente os nossos jovens, nossas crianças, nossos jovens, garantir também o funcionamento, né, criar, no caso, a Casa da Mulher, tá? A Casa da Mulher não é um supérfluo na administração pública, é uma necessidade, tá bom? A Casa da Mulher, sim, integrada com a Secretaria Municipal de Saúde, tá? A gente precisa também continuar os repasses, né, as subvenções do terceiro setor para Lar São José, né, a APAI e a Patrulha Mirim, uhum. que quando você tem a qualidade de vida, né, para você ter qualidade de vida, uma saúde, que é o foco do nosso governo, a saúde e bem-estar da população, a assistência social, né, o desenvolvimento social do cidadão, é uma das ferramentas que você utiliza uhum. para melhorar a saúde da população. Então, primeiro a gente tem que garantir o funcionamento do que já está funcionando, tá? E aí a gente vem com a Casa da Mulher, né? Também um programa de cuidados para a melhor idade. Nós temos aí uma população que cada vez envelhece mais. Então, as secretarias precisam ter o que a gente chama de intersetorialidade, tá? E aí você também agrega, dentro do desenvolvimento social, cultura, turismo, esporte, lazer. Tá? A gente tá, nós somos carentes disso, tá? Nos distritos, inclusive, tá? Aqui ainda você consegue uma aula de dança, você consegue praticar aí uma aula de vôlei, basquete. Nos distritos, infelizmente, isso aí está mais restrito, tá? Nós temos aí os campos de futebol que funcionam aos finais de semana nos distritos, mas a gente precisa melhorar os ginásios, a gente tem que ofertar mais programas culturais para desenvolver a população. E aí eu não falo só da população escolar, eu falo de gente da minha idade, da nossa idade, da sua idade, que tipo assim, chega em casa do trabalho e levanta às 6 da manhã e chega em casa às 7, 8 horas da noite, tá cansado? Tá, mas se você tiver uma atividade de lazer, de cultura, uma atividade esportiva, é melhor do que você ficar pregado num celular, numa tela de celular. Você evita o sedentarismo da pessoa, entendeu? Você torna as pessoas mais criativas, mais saudáveis emocionalmente, né? Mais saudáveis no seu psicológico. É muito importante isso daí também. A saúde, quando a gente fala que o nosso programa de governo está focado na saúde, saúde não é só a ausência de doença física, tá? A saúde tem que ser tida como um estado de bem-estar no todo, tá? E as ferramentas que você vai utilizar para a saúde, para melhorar a saúde da população, você tem as ferramentas dentro da administração pública para isso, entendeu? Uhum. Funcionando junto com as diversas secretarias.
Muito bem. Ah, você falou, né, de esporte aí e tal, agora vamos para esse tema, né? Já aproveitando o tema cultura, turismo e esporte, né? E aí, né, quais são aí os projetos, o que vem por aí na questão desses três temas, né, que são importantíssimos também para o seu governo.
Sim. Como eu falei, a gente precisa reforçar o que já está em funcionamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma secretaria de esporte que tem um centro comunitário, né, você vê lá, você tem o centro comunitário com as piscinas, campo de futebol, quadras, que entrou em funcionamento, tudo. Uhum. Mas a gente tem que garantir esse funcionamento, Bilão. De que forma? Hoje você não tem um orçamento financeiro, inclusive, para a Secretaria de Esporte e Cultura, às vezes, suficiente para a manutenção do nosso centro comunitário, certo? O secretário, muitas vezes, a maioria dos secretários não sabe o orçamento que eles vão ter na mão para trabalhar, entendeu? Por quê? A Secretaria da Saúde e Educação vem muitas verbas federais, estaduais, são secretarias e desenvolvimento social, são secretarias que são mais cobertas, né, no orçamento da União e do Estado. Mas as demais secretarias dependem aí da arrecadação própria, tá? E aí chega o desenvolvimento econômico para você ter arrecadação própria. Uhum. E aí, vamos lá, voltando no esporte. A gente tem que ter, né, a garantia do funcionamento do que a gente já tem. Um ginásio de esportes bem cuidado, uma secretaria de esporte bem cuidada, tá? Eu vou te citar um exemplo. Nosso campo do Flamengo ficou um monte de tempo desativado, tá? Sim. O Baleia Rossi chegou e uma das verbas que o Baleia Rossi mandou aqui pro município foi lá pro campo do Flamengo, tá? A implantação lá dos vestiários lá do campo do Grêmio de Tapinas também, tá? Verbas, né, do deputado federal Baleia Rossi. Então a gente tá aí, a gente tem que ter essas parcerias também com governo federal, governo estadual, deputados federais, para garantir que a gente vai ter o dinheiro para manutenção dos espaços esportivos e culturais de lazer, tá? E depois a implantação, tá? Reformas, por exemplo, a gente tem o Salão Verde lá no 2000, que está subutilizado. É uma estrutura excelente que está lá numa das regiões mais populosas do município. Sim. Tá? Então, por que não tornar aquele local, junto com as quadras do Jardim 2000 e dos bairros adjacentes, ambientes funcionais, de fato, entendeu? Uhum. Que, ambientes que a população frequente, tá? Ambientes que propiciem lá o desenvolvimento econômico, social e ambiental da população. Criar espaços aí de participação popular desses, dentro desses ambientes, tá? Então, reforçar o que já tem, né, através do nosso orçamento, melhorar o nosso orçamento, e aí trabalhar com parcerias no governo federal e estadual para ampliação.
Ok, agora, né, nós vamos para a última pergunta, né, que é o tema segurança, né? O que, que pode ser feito aí nos próximos 4 anos aí na questão segurança?
Tá. Bilão, a gente tem conversado muito com a... No meu mandato eu conversei muito com a Guarda Municipal, Defesa Civil. Uhum. Então uma das primeiras ações vai ser a ampliação, né, a criação, na verdade, da atividade delegada para a GCM, tá? E aí, logicamente, a manutenção da atividade delegada da PM. A gente também precisa implantar a central de monitoramento para os... por câmeras na cidade, tá? A gente tem câmeras implantadas tudo, mas a gente tem que ter uma central com funcionários treinados para uhum. atuar nessa vigilância, tá? Para manutenção desse sistema, a gente tem que ter um monitoramento por câmeras em todos os prédios públicos, tá? Mas as coisas acontecem, depois você vai ver na câmera. Não, você tem que estar vendo as coisas em tempo real. Então, tem que ter funcionários treinados, capacitados para isso, ampliar o contingente da Guarda Civil Municipal. Para o último concurso, a gente não teve a ampliação, uhum. né, do contingente, e faz falta a Guarda Municipal, né, em parceria com as outras instituições de segurança estaduais aí, né, a PM, a Civil, que estão dando esse respaldo na nossa segurança, melhorar a iluminação pública, tá? Muitos locais no município a gente chega, que a gente está fazendo visitas e caminhadas, e muitas vezes a gente adentra no período noturno, tem lugar muito falho na iluminação pública, tá bom? Áreas verdes, inclusive, certo? Então, uhum. melhorar nesse sentido, tá bom? E criar a Patrulha Maria da Penha, certo? Criar a Patrulha Maria da Penha e, novamente, ter essa parceria com o Conselho Tutelar. O Maicon é Conselheiro Tutelar e a gente sempre discute muito isso, a atuação do Conselho Tutelar na proteção da nossa criança, do nosso adolescente, para atuar no preventivo, né? Defendendo aí os direitos da criança e do adolescente. Você defender os direitos de uma criança e adolescente hoje é você criar um cidadão melhor e mais seguro para o futuro. Tá? Uhum. A gente precisa disso.
Certo. Bom, vamos então para a nossa pergunta aqui da rádio, não é? Pode sim. ser? Ou você quer ir para as considerações? Então vamos lá.
Não, depois preciso das considerações
sim,
também.
Sim, sim. A nossa pergunta é simples e objetiva, né? Eu vi aqui o seu currículo, como eu disse agora, você foi candidata lá pelo PV, candidata depois sendo eleita, né, pelo Republicanos e agora no MDB.
Sim.
Nós estamos num impasse no Brasil que não é novidade para ninguém. Tem o lado, né, conservador, tem o lado progressista, é isso, né, que a gente fala hoje, enfim. Nós queremos saber a sua, né, assim, opinião ou a sua vocação, se é conservador, progressista, é claro que, né, dentro do que você pensa.
Bilão, eu me vejo hoje, tá, como tendo a necessidade de ser um ponto de equilíbrio nessas duas vertentes, tá? Eu preciso, tá, ser esse ponto de equilíbrio,
uhum.
porque senão você não tem governabilidade. Eu preciso ter diálogo, sim, com o governador Tarcísio, tá? E nós temos portas abertas com o governador Tarcísio através do deputado federal Baleia Rossi e o assessor Giroto. Nós temos essa porta aberta com o governador Tarcísio. Estive, inclusive, né, pude trocar algumas breves palavras com ele sobre o nosso município nesses dias quando ele veio, ele passou aqui pelo nosso município. A gente também precisa, sim, ter o diálogo com o governo federal. É necessário, tá? Então, assim, a gente tem que ser o ponto de equilíbrio. Logicamente, em algumas vertentes, tendo uma visão conservadora, porque isso aí vai muito do pessoal nosso, em outras vertentes, tendo uma visão um pouco mais progressista, tá? Privar pela... o cidadão tem que ter a sua liberdade garantida, sim, tá? E é através da democracia que a gente, né, no sistema democrático que a gente garante isso, o cidadão tem que ter liberdade, sim, Logicamente que a sua liberdade começa onde termina do outro, mas a gente tem que ter a liberdade, sim. Tem que estar garantida a liberdade, a propriedade privada. A gente precisa garantir isso para todo mundo.
Muito bem, tá aí então a resposta, né? E agora vamos, né? Você tem 3 minutinhos aí para consideração final, né? Opa. Ou as considerações finais. Vamos,
gente, lá. Primeiramente, eu preciso agradecer a quem nos ouve, principalmente minha mãe, meu pai, nossas mães, nossos pais, né? Nossas famílias que nos abraçaram. Nós somos candidato, a prefeita e o vice aqui são dois candidatos abraçados pelas suas famílias, tá? São as nossas famílias que estão fazendo a nossa campanha na rua. Tá bom? E agradecer de coração as portas abertas que nós estamos tendo com o deputado federal Baleia Rossi, o assessor Giroto, a prefeita Cristina Arantes de Bitinga, a vereadora Aline Sartori também, o próprio Feitosa, que é candidato lá em Bitinga, o doutor Fulvio, que é candidato lá em Taquaritinga, o Diego Mingorassi também, que atuou como assessor do Baleia Rossi, lá de Matão, que é atual candidato a vice-prefeito. Nós temos uma rede de apoio muito forte, muito importante, iluminada. Bilão, dois cidadãos aqui, ó, eu e o Maicon. Nós temos a nossa trajetória política, mas a gente não tem família rica, a gente não tem família da política e veio da política, tá? Não que isso não fosse bom, não que isso não seja bom, seria legal, importante, é necessária a ocupação da população nos espaços da política, extremamente necessária, é isso que nós estamos fazendo. Mas nós só estamos fazendo isso porque nossas portas foram abertas pelo deputado Baleia Rossi e o Gilson Giroto. A gente está tendo portas abertas e garantia de que nós teremos governabilidade e amparo no governo federal e estadual pelo nosso partido MDB.
Sim.
Tá? Nós estamos, para a população que não sabe, nós somos os únicos candidatos que estão com um partido sozinho, porque ninguém acreditava na saída desses dois candidatos. Ninguém acreditava que a vereadora Juliane Greco e o Maicon do Posto seriam candidatos a prefeita e vice-prefeito. E o Maicon do Posto caiu na minha vida. Entendeu? Eu sou iluminada por esse cara ter caído aqui na minha vida, tá? É uma pessoa, é de uma família decente, humilde, honesta. As nossas, é o que eu tô falando, Bilão. A gente tem que ser muito grato pela situação que nós estamos hoje. E é a oportunidade que a Juliane Greco e o Maicon do Posto têm de abraçar a população. Nós estamos tendo uma oportunidade que poucos cidadãos itapolitanos tiveram até hoje. Até o último momento da nossa candidatura, nos foi tentado tirar esse direito de sermos candidatos. Tá? E nós temos esse direito garantido. Nós estamos numa democracia. Aqui não tem passada de perna, não. Aqui não tem. A gente não pensa no nosso umbigo. A gente não quer puxar o tapete de ninguém. Tá? E nós também não estamos aí magoados com isso. Mas estamos, sim, tá, dispostos a aproveitar a nossa oportunidade para fazer o melhor trabalho possível para a nossa cidade. Nós estamos aqui por isso. Eu não fico fazendo campanha das 6 da manhã às 10 horas da noite à toa. Eu não estou fazendo isso à toa. Eu e Maicon e as nossas famílias não estão fazendo isso à toa, tá? Muito obrigada, de coração.
Obrigado a vocês, né? E como eu vou dizer a todos, né? Faço votos que tenham votos. Muito bem. 9, né? 9:15, né, Edson? Então tá aí, né? A nossa primeira entrevista com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito aqui do município de Itápolis. Vamos para o intervalo, voltamos já.